Estamos de volta, ouvintes, e agora eu converso com o médico e vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro, bom dia.
Dia a todos vocês, mais uma vez é um prazer renovado falar com vocês do Faixa Livre, principalmente nesse novo ano, que nós esperamos que seja um ano melhor do que foi 2020. Um abraço para todos os seus ouvintes, muito obrigado pela oportunidade, estamos aí à disposição para as perguntas que você quiser fazer.
Paulo, um feliz ano novo para você e para toda a sua família, com muitas conquistas, e muito obrigado por novamente você estar aqui conosco no Faixa Livre. Paulo, antes de começar a entrevista, eu quero te parabenizar por esse novo mandato concedido pela população do Rio de Janeiro. Nós ainda não tivemos a oportunidade de conversar depois das eleições. Eu gostaria que você dissesse para os nossos ouvintes quais são os desafios nesse novo mandato que se inicia e suas principais pautas para os próximos 4 anos. Parabéns, Paulo.
Obrigado pelos parabéns, agradeço muito a todos vocês, aqueles que votaram em mim, os que não votaram, que me criticaram, me ajudaram, me fizeram elogios, e que todos foram importantes. Desde 2009 eu estou trabalhando na Câmara Municipal como vereador, já fui deputado estadual durante 2 anos. Meus planos para esse ano são muito difíceis, né? A gente fala de planos para dois, no ano como esse da pandemia, o meu plano principal é ter vacina. Eu espero que a gente tenha vacina e o outro plano mais importante é que a gente esteja vivo. Esses são os planos principais. A gente tem um governo novo, um trabalho importante na Câmara Municipal, a bancada do PSOL cresceu, tem 7 membros agora, e vamos trabalhar ajudando a prefeitura, evidentemente ajudando no que for possível o prefeito Eduardo Paes a consertar esse desastre, né? Nós tivemos em 2020 duas pandemias no Rio de Janeiro, uma pandemia pelo coronavírus e outra pandemia pelo Crivella. Eu espero que a gente possa discutir muito sobre o que fazer para terminar ou ajudar a vencer os obstáculos da pandemia. Eu espero que a gente tente uma saúde pública de qualidade, espero que seja possível isso, que a educação seja rediscutida, a mobilidade urbana, o urbanismo, a cultura, meio ambiente, são pontos importantes. É um ano de plano diretor, portanto, é um ano. Os meus planos estão em participar das discussões e melhorar a qualidade dos projetos e fiscalizar duramente o governo Eduardo Paes.
Se o 2021 se inicia com a esperança de renovação, não só na política, mas no cenário caótico provocado pelo novo coronavírus no país, Paulo, o ano passado se encerrou com a confirmação do que vocês, na Câmara dos Vereadores, já vinham tentando, que é a derrocada do ex-prefeito Marcelo Crivella, preso poucos dias antes do Natal, em uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público que investiga o suposto QG da propina que existia na prefeitura. Primeiro, Paulo, como é que você analisa essa prisão do Marcelo Crivella ainda no cargo de prefeito? Ela é mais um capítulo desse processo de criminalização da política que se estabeleceu no nosso país, ou de fato era algo necessário para aquele momento?
Lamento profundamente que o Rio de Janeiro seja o recordista, né? Esteja podendo pedir música no Fantástico, porque são prefeitos, governadores, todo mundo. Essa disputa eleitoral, então, era um acusando o outro. O último debate, a gente ficou na dúvida de quem acreditar, quem ia ser preso primeiro, se um ou outro. Um acusava o outro da mesma coisa. Lamentavelmente, nós estamos numa cidade com essa situação. O governo Crivella foi uma catástrofe. A gente fez muita crítica, nós tentamos, bancada nossa, eu particularmente também, tentamos muito tirar o Crivella antes do tempo. Eu achava muito melhor tirar o Crivella pela via política do que pela via judicial. Mas não conseguimos. Lamentável, a Câmara não teve esse mesmo pensamento. E vereadores, muitos do que hoje estão ao lado do Eduardo Paes, estavam ao lado do Crivella e impediram que a gente tirasse o Crivella daquele governo quando seria mais tempo correto. A gente pode avaliar o governo Crivella, em vários aspectos: transporte, cultura, educação, saúde, urbanismo, a parte orçamentária, mas tem uma coisa que é muito importante avaliar. Ele fez uma campanha enorme dizendo que estava ótimo o trabalho dele, que ele salvou vidas e que o trabalho na pandemia foi o único no Brasil. Pois bem, dados apresentados ontem pelo novo governo mostram um fato estarrecedor que garantem, confirmam tudo aquilo que eu, particularmente, eu nunca fui tanto à imprensa denunciar um governo quanto no governo Crivella, porque ele dava condições de fazer isso, né? Cada vez mais ele apresentava esses erros cometidos. O Rio de Janeiro tem a maior taxa de letalidade do Brasil, ou seja, a taxa de letalidade do Brasil é 2 vezes maior que a de São Paulo e mais de 2 vezes maior que a do Brasil. E a taxa de óbitos por 100 mil habitantes, o Rio de Janeiro é o dobro de São Paulo e é o dobro do Brasil. Isto é o retrato do governo Crivella. Era por isso que nós todos os dias estávamos na imprensa, estávamos nas redes sociais, dizendo para a população, tem que tirar esse homem, esse está destruindo o Rio de Janeiro, destruiu completamente o Rio de Janeiro. Não só a saúde, particularmente a saúde, foi uma tragédia.
Esse fim melancólico para a gestão de Marcelo Crivella, Paulo, de alguma forma afeta a imagem da Câmara? Por duas vezes, os vereadores recusaram a abertura de processo de impeachment contra o prefeito, mesmo com uma série de provas robustas do envolvimento do bispo licenciado da Igreja Universal nesse escândalo de corrupção. Você acha que a Câmara sai derrotada, talvez desacreditada desse episódio?
Muito desacreditado. Não foram só duas tentativas, foram duas só do PSOL, mas teve outras duas tentativas do funcionário Fernando Lira e uma outra tentativa feita também de impeachment. E a Câmara realmente teve uma atuação, e me envergonhou muito o que a Câmara fez. A Câmara e uma boa parte dos vereadores, e o que me assusta muito, é que são vereadores tipo camaleões, né? Eles estavam ao lado do Eduardo Paes, o líder do governo Eduardo Paes, passou a ser o líder do governo Crivella. Muitos passaram para o lado do Crivella. Quando o Crivella começou o navio do Crivella a afundar, eles todos pularam do barco, boa parte deles. E hoje muitos deles, até secretários do Crivella, são. Portanto, a Câmara teve um papel muito ruim, não só em não tirar o Crivella, como também em aprovar uma série de coisas que o Crivella pediu, por exemplo, o aumento do IPTU, que é um absurdo. Tivemos um fato inusitado que passou batido no final. O Crivella aumentou o IPTU, depois, agora no final do ano, nas eleições, ele tentou voltar atrás e dizer que as pessoas iam pagar o IPTU de 2 anos atrás, e depois que perdeu as eleições, ele aumentou outra vez o IPTU. Ou seja, é inaceitável o que aconteceu. E a Câmara tem muita responsabilidade. Eu digo constantemente que a Câmara é uma das responsáveis por nós não termos feito a verdadeira limpa necessária na Prefeitura do Rio de Janeiro, que era a exclusão há 1 ano, há 2 anos atrás, do prefeito Crivella, antes dos problemas judiciais que estão aí agora, policiais. Ele já merecia ter saído pelos graves problemas administrativos. Foi uma administração catastrófica para o Rio de Janeiro e que vai deixar marcas. Nós vamos levar muito, muito tempo para tirar essas marcas.
E você acredita que o Eduardo Paes vai traçar um novo caminho na prefeitura? O cenário é caótico em todos os setores do município. Não há sequer recursos para o pagamento dos salários dos servidores. Você vê na figura do Eduardo Paes a saída da crise?
Não vejo, tanto que não votei nele para prefeito. Não vejo a saída da crise do Eduardo Paes. Acho que terá muitas dificuldades, até porque é bom lembrar que ele foi prefeito há 4 anos atrás, né? E boa parte do que ele está reclamando agora, que vai ter que pagar, por exemplo, quase 2 bilhões de juros a bancos, BNDES, bancos internacionais, essa dívida não é do Crivella, não. O Crivella errou muito, mas essa dívida é ainda a dívida que o Eduardo Paes deixou do seu governo. Dinheiro que ele pegou para fazer os mega eventos, a megalomania de transformar o Rio de Janeiro na Olimpíada e nesses pontos todos. Esse dinheiro hoje ele vai pagar por isso. O Eduardo Paes terá muitos problemas. Há realmente uma crise com a pandemia, uma crise econômica maior ainda. O Rio de Janeiro não consegue arrecadar o que se propõe. As últimas leis orçamentárias diziam em arrecadar 32 milhões, 30 milhões, 30 bilhões, 32 bilhões e nunca chegou a mais do que 28 bilhões de arrecadação. Teremos problemas, estamos com problema de pagamento de salário. Ele começa o governo devendo o salário de dezembro, que era do Crivella, pagar, e o 13º parte não foi paga. E precisando comprar recursos, é preciso comprar material, é preciso consertar as clínicas da família, é preciso contratar profissionais de saúde, e o dinheiro tem que aparecer de algum lugar. Eu vejo com muita dificuldade, mas espero que ele tenha a inteligência suficiente para dar alguma ajuda. E eu acho perfeitamente que pior que o Crivella também não existe.
E onde é que o município pode tirar dinheiro, Paulo, para colocar em dia os salários dos servidores? Qual é a solução que vocês da bancada do PSOL observam para esse drama do funcionalismo público no Rio?
Olha, a primeira maneira de pagar o que se deve ao funcionalismo, que é uma maneira importante, deveria ter sido pensada pelo Crivella quando gastou muito dinheiro em coisas que não devia. Até os últimos meses do ano, ele continuou gastando dinheiro em reforma de pracinhas, reforma de campos de futebol, gastou recursos erradamente, deixou de utilizar recursos na saúde, e ele deveria ter guardado esse recurso. Finalmente, o que nós estamos vendo é que vai ter dinheiro. Eu acho que é um pouco de exagero do prefeito Eduardo Paes em relação a isso. A situação é difícil, mas há esses primeiros dias de janeiro, até o dia 7, o pagamento será no dia 8, vão entrar recursos do ISS e provavelmente a folha de pagamento que ele precisa de 763 milhões para pagar a folha de dezembro do funcionalismo público, ele vai ter o dinheiro para isso. Ele não vai ter o dinheiro e precisa de 640 milhões para pagar a parte que falta do 13º. Isso eu acho que ele não terá como fazer, ele vai ter que fazer essa modificação que ele está propondo de parcelar o 13º. Lamentável, os funcionários não têm culpa do Crivella, só aqueles que votaram nele têm culpa, mas os outros não têm. E o que a gente precisa é que este governo trace normas importantes. E não venha também, a minha preocupação é que esse governo não venha com discursos, que são discursos que ele é o responsável. Por exemplo, eu estou muito preocupado com a história da reforma da Previdência que eles querem fazer no Rio de Janeiro. Há um rombo de 1 bilhão, eu presidi a CPI do Previ Rio há 2 anos atrás. Mostramos que parte, não é totalidade, parte importante da dívida, dos erros cometidos pelo Previ Rio, foram erros de um projeto de capitalização errôneo, feito pelo prefeito Eduardo Paes quando estava no meio do seu governo. Ele agora não pode reclamar do Previ Rio e dos outros, porque ele é o principal culpado pelo erro que ele teve na capitalização, pelo erro cometido. O Previ Rio é uma entidade que tem tudo para não dar certo da maneira como é administrada. Ele é pior que um time de futebol. Durante os últimos, quando houve a CPI, há 2 anos atrás, nos últimos 14 meses já tinha tido 15 presidentes, maior que a troca de técnicos de clubes. O que a gente espera é que o governo saiba arrecadar melhor, porque erros cometidos que nós sempre dissemos, por exemplo, vai aumentar o IPTU, aumentou o IPTU, caiu a arrecadação, a inadimplência aumentou. Nós discutimos tanto o IPTU progressivo, que era uma proposta do PSOL. Nós temos que pensar exatamente que temos que melhorar a qualidade da arrecadação, temos que diminuir isenções fiscais, é outro discurso que eu estou temendo, estou citando esse discurso do Eduardo Paes. Ele está dizendo, nós temos que acabar com a isenção fiscal. Tem 1 bilhão de isenções fiscais. O maior incentivador de isenções fiscais que estão até hoje aqui foi ele, Eduardo Paes, que deu para os ônibus não pagarem ISS normalmente, pagarem 0,01. Deu uma série de isenções, ele é o rei das isenções. Então ele está começando, ficou um pouco mais velho, está um pouco esquecido que parte das críticas que está fazendo agora, ao Crivella ele tem muitas críticas a fazer, mas parte são, ele vai ter que fazer ao prefeito anterior ao Crivella, que foi ele.
Nós não podemos deixar de abordar com você, Paulo, a situação da pandemia no Rio de Janeiro. Nós tivemos um aumento absurdo no número de casos no último mês, algo que deve se ampliar ainda mais com o desrespeito às regras de distanciamento social durante as festas de fim de ano. Os leitos de UTI no município estão com quase 100% de ocupação. Há uma fila enorme de pessoas esperando vagas e as aglomerações continuam acontecendo. As medidas do poder público são insuficientes para conter a alta nos números. Para piorar, faltam profissionais de saúde em hospitais, especialmente nas unidades federais. Qual é a sua análise para esse drama da Covid-19 que nós trazemos de 2020 e que deve permanecer durante todo esse ano, Paulo?
A pandemia é uma tragédia em que nós temos, em primeiro lugar, que colocar a responsabilidade pela péssima condução da pandemia no Brasil ao presidente da República e ao governo federal, ao Ministério da Saúde. Troca a mesma coisa que eu falei do Previ Rio, Ministério da Saúde também parece um time de futebol, troca de ministro toda hora. Aquele que não agrada o presidente, ele troca. Nós temos a dificuldade da vacina, nós não temos outro caminho. A população do Rio precisa entender o seguinte, a população precisa entender que a única maneira da gente tentar evitar dar alguma segurada nessa doença é a vacinação. Lamentavelmente, o governo brasileiro não acredita na vacina. O presidente da República não acredita na vacina. Criou todos os obstáculos, aparelhou a Anvisa, ou seja, uma série de obstáculos. E o Brasil, até aqui na América do Sul, na América Latina, nós temos a Argentina, temos o México, temos o Chile, todos com vacina. Temos a Europa toda com vacina, os Estados Unidos. E aqui a gente não consegue. Estamos discutindo, os governadores estão discutindo a questão da vacina e o presidente da República fazendo tudo para que a vacina não venha. Então esse é um grande problema. No Rio de Janeiro nós tivemos a destruição da atenção primária, da área de saúde pelo prefeito Crivella, o que atrapalha muito, mas nós temos todas as condições. As primeiras medidas apresentadas pelo governo Eduardo Paes são muito boas. Eu acho assim, muito importante as medidas que ele está apresentando. Eu quero ver viabilizá-las, mas achei muito importante. O aumento, a contratação o aumento de 193 leitos aqui para o Rio de Janeiro é essencial. Vai comprar leitos privados, tudo bem, é uma maneira de vencer isso. A criação de um comitê de especialistas para isso, acho importante. A criação, a regionalização e capilarização com a divisão nas 33 administrações regionais do atendimento à população melhor. Isso tudo é muito importante. E a testagem promete 450 mil testes em 3 meses, muito importante para isso tudo. Agora, é necessário, nós temos toda a estrutura, temos 450 locais para vacinação, temos as agulhas e seringas compradas. Agora, lamentável, parece tempo, a sensação é do tempo do Odorico Paraguaçu. Temos a agulha, temos a seringa, temos os pacientes para tomar, só não temos aquilo para botar dentro da seringa, que é a vacina, por erros cometidos pelo governo federal. E o governo municipal está se preparando, as medidas tomadas para tentar atacar o problema são muito importantes. E eu espero que elas sejam tomadas. O problema é que para contratar profissionais, para comprar o material, para ampliar esses leitos, precisa de recursos. E é preciso saber aonde o Eduardo Paes vai buscar esses recursos.
O que é que você acha que nos levou a esse desrespeito das regras de ouro contra a Covid-19 pela população do Rio, Paulo? A gente pode acreditar isso a um certo cansaço das pessoas em não interagir com seus parentes e amigos, algo que se deu ao longo de quase todo o ano de 2020? Esse negacionismo de alguns gestores públicos contribuiu para esse quadro, ou isso se deve única e exclusivamente à irresponsabilidade e falta de empatia de um número expressivo de pessoas, inclusive figuras públicas?
Eu acho que isso aí é um conjunto de todas essas coisas que você citou. Em primeiro lugar, nós temos um governo com o presidente da República que troca de ministro, como o time de futebol troca de técnico, achando que aquele não está fazendo o que ele quer. Ele não quer o ministro da Saúde, ele quer o ministro do Bolsonaro. E quando o próprio presidente é um negacionista, acha que tem que ser tratado com cloroquina, acha que a vacina não precisa, acha que é uma gripezinha, acha que ele é macho, que ele não vai precisar de absolutamente isso, chama de maricas a população brasileira. Ou seja, este é um péssimo exemplo. Nós temos hoje quase 30% da população que num levantamento feito, numa pesquisa feita pelo Datafolha, mostra que não querem se vacinar. E não é só pelo coronavírus. Nós estamos com uma queda de vacinação muito importante. As 15 vacinas usadas para as crianças no Brasil nunca na história tiveram tão pouca procura quanto nesses últimos anos. E é um quadro nacional de negacionismo, de discutir contra a ciência, os fake news, dizendo que a vacina causa isso. O presidente chegou a falar que a vacina vai causar voz fina e pelo na cara de mulher, ou seja, coisas absolutamente primárias, ignorantes, que foram colocadas. Isto criou um clima de completa insegurança no momento que a população está muito insegura e deprimida. O cansaço, mas antes de se cansar, a população já não estava fazendo dessa maneira, porque havia esses maus exemplos que nós estamos vendo aqui. E há coisas que a gente tem que cobrar também das autoridades, não só cobrar da população. Por exemplo, quando a gente reclama que o pessoal quer ir para a praia, que acha que é um absurdo, as pessoas teriam que entender que não pode se aglomerar nas praias, não pode se aglomerar nas festas, não pode andar sem. Mas aí muita gente diz o seguinte: o trabalhador em geral, ele é obrigado todo dia a andar no ônibus onde ele pega coronavírus mais do que na praia, e aí é proibido ir na praia. Então fica muito difícil determinadas coisas se cobrar da população, a cobrança é das autoridades. E eu lamento profundamente, e mais uma vez eu digo, não há país no mundo que tenha tratado tão mal a pandemia, que tenha não se organizado quanto o Brasil. Inclusive uma briga entre presidente e governador, eles estão brigando pela vaga de presidente em 2022 em cima de uma seringa de vacina.
E essa situação das vacinas, Paulo? Diversos países já iniciaram a imunização, inclusive alguns aqui da América do Sul. No Brasil, a Anvisa, que foi aparelhada pelo bolsonarismo com militares, vem estabelecendo uma série de empecilhos para o registro das vacinas. O Ministério da Saúde não se programou com antecedência e sequer insumos como agulhas e seringas conseguiram comprar. Por que o governo não se programou para a vacinação, Paulo? Quando é que você acredita que o Brasil conseguirá imunizar um número suficiente de pessoas para reduzir a tragédia da pandemia por aqui?
Tudo isso é essa história que nós estamos dizendo, que fica até cansativo repetir. Não queriam a vacina, o presidente achava que o importante não é o isolamento social, ele acha que quem é velho vai acabar tendo que morrer mesmo, se morrer agora não tem problema. O presidente da República mostra claramente que tem que adoecer a população, ele é a favor dessa imunidade de rebanho, seja com a morte das pessoas. Muita gente contaminada, cada vez mais gente contaminada, vai acabar criando uma imunidade. Isso é um absurdo completo. E não se programou. O ministro da Saúde colocado, que diz que é um estrategista, que é um sujeito de da base, é um militar que trabalha muito com estratégia, me parece que a estratégia é errada até agora. Ele não consegue resolver o problema. Por mais que haja um trabalho maravilhoso da Fiocruz, que está caminhando, tentando sozinha resolver esse problema, nós temos o problema de que já era para ter pedido outras vacinas. Nós não somos... Os outros países todos estão organizando dessa maneira. O Reino Unido, os Estados Unidos, outros países da Europa, o Chile, a Argentina, a Índia, todo mundo se organiza sabendo que a única saída que nós temos é a vacinação. Enquanto não tem vacina, nós temos que ter aquilo que o presidente da República também não quer: isolamento social, máscara e uso de álcool gel. Então, a razão disso é claro. Agora já estamos atrasados. Já estamos atrasados. Se a gente conseguir realmente essa vacina que a Fiocruz está fazendo, será um grande avanço. Vamos ter que usar a vacina de São Paulo, que não é a vacina do Dória, como diz o presidente da República, é uma vacina para a população mundial. A vacina é para salvar a vida das pessoas. E eu achei que não ia viver o suficiente para assistir cenas dessas, macabras como essa aqui. A volta de Odorico Paraguaçu, mas de uma cidade de Odorico Paraguaçu, que não é uma cidade, é um país inteiro. Eu lamento profundamente e espero mesmo que a gente até o dia 20 de janeiro, ou até o final do mês de janeiro, a gente consiga aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, iniciar a vacinação, que é um caminho. E pelo esquema de vacinação aí colocado, com os grupos prioritários, que até são corretamente divididos, nós vamos ter nos primeiros duas fases, conseguir vacinar 1,5 milhão de pessoas numa população de 6 milhões, o que é muito pouco, né?
No caso do Rio de Janeiro, Paulo, o prefeito Eduardo Paes acabou assinando um acordo com o governador de São Paulo, João Dória, para que o município pudesse adquirir com prioridade as vacinas produzidas pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica Sinovac. Só que ao lado do governador em exercício Cláudio Castro, o Eduardo Paes disse que o Rio seguirá o Plano Nacional de Vacinação. Você acha que nós podemos ter acesso à vacina aqui no Rio antes da maioria dos estados do país, Paulo? O que é que o prefeito precisa fazer para preparar o SUS para a campanha de vacinação?
Nós já estamos preparados para a campanha de vacinação. Temos uma tradição muito boa de vacinação, temos uma infraestrutura, 450 unidades de saúde prontas para fazer isso, algumas escolas vão ser utilizadas, temos já a compra de seringas aqui no Rio de Janeiro. Agora, a questão da briga, o Eduardo Paes, a princípio, disse que, quando foi conversar com para não brigar com o presidente, eu tenho que me controlar, que eu sempre vou chamar o presidente da República, eu chamo de Collor, não é Collor, é Bolsonaro. Ele quer agradar o Bolsonaro, mas aí foi chamado também pelo governador de São Paulo, né? Que, bom, vamos ter que, eu tenho a vacina aqui, você pode buscar a vacina com a gente também. E ele está em cima do muro, a gente não sabe se ele vai comprar a vacina de São Paulo, se ele vai receber a vacina nacionalmente. Ele faz o discurso que é do Programa Nacional de Imunizações, diz que o ministro ia avisar na última terça-feira, na última segunda-feira, dia 4, que o ministro iria avisar a data da vacinação, o ministro desmentiu. Ou seja, essa confusão enorme política, a politicagem dentro da questão técnica, é um grave problema. Nós temos que ter uma vacina, seja a de São Paulo, seja a da Fiocruz, seja qual for a vacina, uma delas, nós temos que iniciar essa vacinação, não podemos perder mais tempo. E sempre pensar que terminada a vacinação, não é eu tomar a segunda dose da vacina, tirar a máscara e ir para um botequim, para um bar, para um restaurante, não é não. Nós vamos ter um ano ainda de muito, nós vamos ter esse ano todo, eu acredito, esse ano todo, ainda de necessidade de isolamento social, ainda necessidade de uso de máscara, de proteção de todos nós, porque a vacina não vai resolver esse problema imediatamente, que nós não vamos conseguir vacinar 70% da população como era necessário.
Vocês lá na Câmara dos Vereadores já abriram diálogo com o novo secretário de Saúde do município, Daniel Soranche, para tratar dessa questão da Covid-19, Paulo? Como é que foi esse primeiro diálogo, se é que ele já aconteceu? E o que é que você achou da nomeação do Daniel Soranche para a Secretaria Municipal de Saúde?
Nós não iniciamos porque a Câmara está em recesso. A Câmara só reabre no dia 18 de fevereiro. Eu continuo trabalhando. Meu mandato, a gente não está tendo recesso. Estou trabalhando muito. Tenho tido contato com algumas pessoas da Secretaria, das mudanças feitas. Acho a escolha do Daniel um brilhante profissional. É um profissional da Fiocruz de alta qualidade. Fez um trabalho muito bom com o secretário de Saúde, Eduardo. A expansão da atenção primária foi muito bem feita por ele. Acho que ele vai encontrar dificuldades grandes por causa da estrutura que o governo está hoje, da falência que a prefeitura está colocada. Mas eu espero que ele, com a sua inteligência, possa apresentar soluções cabíveis para isso. A Câmara está se propondo, o novo presidente da Câmara, Carlos Caiado, está propondo criar uma comissão para trabalhar junto ao governo municipal. Eu quero participar dessa comissão, eu espero que ela seja criada nos próximos dias, e é a maneira que a gente tem de colaborar para que leis que foram votadas durante a pandemia possam ser implementadas e que a gente possa ajudar de alguma maneira, que nós apenas não criticamos, nós temos também soluções e temos muitas propostas para ajudar o governo, se ele quiser ser ajudado, é claro.
Eu não posso encerrar a nossa entrevista, Paulo, sem falar a respeito dessa situação da privatização da SEDAI. O edital já foi lançado e o leilão está previsto para acontecer no mês de abril, se eu não me engano. O Eduardo Paes já se colocou contrário à privatização do nosso sistema de distribuição de água e tratamento de esgoto. Ainda é possível barrar essa concessão, Paulo? A Câmara pode atuar de alguma forma ao lado do prefeito para que o Estado siga gerindo a Companhia de Águas e Esgoto?
Eu sou absolutamente contrário a essa privatização, como está sendo discutida dessa maneira. Sou contrário, acho que a SEDAI merecia uma presidência de qualidade, tem um corpo técnico muito importante. E acho que o Eduardo Paes até se colocou corretamente contrário à maneira como está sendo colocado isso. A Câmara tem muito pouco a fazer, a não ser estar ao lado do prefeito na defesa dos direitos necessários do Rio de Janeiro. Eu acho que nós podemos ir para a rua, a população tem que saber o que está acontecendo, mas que diante de uma pandemia dessa é difícil você mobilizar as pessoas para discutir esse assunto. Eu espero que a gente consiga isso imediatamente.
Paulo, eu quero mais uma vez te agradecer esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre, te desejar sorte em mais esse mandato lá na Câmara dos Vereadores, te mandar um forte abraço e desejar também um bom dia.
Muitíssimo obrigado a vocês todos, Faixa Livre, esse programa que há tantos anos eu frequento. Eu converso com vocês, converso com seus ouvintes, o pessoal que também pela internet vê, ouve o seu programa. E dizer a todos vocês que eu espero um ano de paz, um ano que a população possa ter finalmente a sua vacina, possa ter um pouco de paz para a gente poder viver, entendendo sempre que o novo normal não existe. Nós vamos ter que viver dentro daquilo que é possível no momento e aos poucos nos livrando desse coronavírus que vai permanecer ainda muito tempo na nossa vida. Nós temos que aprender a conviver com ele e não deixar que as pessoas contaminem-se uns aos outros. Muita saúde para todos, muita paz. Espero que os governantes consigam nos dar um pouco mais do que nos deram até agora. E eu espero que o Brasil entenda que grave período está passando e entenda, no momento das eleições, como a gente deve se portar, como é que a gente deve, quem a gente deve escolher para guiar os nossos destinos. Muito obrigado, um bom dia para todos os seus ouvintes e para vocês.
Conversamos aqui com o médico e vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro.